Hubcast, nosso encontro de impacto.
Está começando mais um episódio do Hubcast e eu hoje, Vitória Mainel, vim apresentar esse episódio com nossas convidadas, Carol e Morgana, para falar sobre empreendedorismo e moda sustentável. Agora eu vou fazer minha audiodescrição e depois vou passar para as convidadas se apresentarem. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos longos, de olhos verdes, estou com uma blusa de gola alta branca e um casaco laranja. E agora eu vou passar para a Carol se apresentar.
Gente, muito bom dia. Eu sou Carol Rosignoli, sou uma mulher branca, sou loira, tô com a cara um pouquinho cansada, porque sou mãe de um neném de 3 meses, e eu uso uma camiseta preta. Nessa camiseta tá escrito: a minha moda é com roupa de brechó. Eu usei especialmente para o nosso podcast de hoje, e, bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Morgana, pode se apresentar.
Bom dia, pessoal. Eu sou a Morgana, idealizadora do Bem Que Te Quis. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, tô de óculos, tô vestida com roupa de brechó também. E ansiosa aqui pelo nosso papo.
Estou super animada por essa conversa. Eu sou frequentadora e fã das duas. Amo os dois brechós, assim, realmente é um assunto que me interessa bastante. E eu trouxe alguns dados aqui hoje para a gente introduzir essa conversa. Os brechós e as plataformas de itens de segunda mão vêm se mostrando a cada ano que se passa como uma alternativa ideal à moda tradicional. Para se ter uma ideia dos números, o comércio de produtos usados ou de segunda mão cresceu 48,5% de 2020 para 2021. E mais de 2 mil novas empresas desses segmentos foram criadas. Segundo uma pesquisa de empresa de análise de varejo, a Global Data, estima-se que o valor movimentado pelo segmento em todo o mundo deve ir de 24 bilhões em 2019 para 51 bilhões em 2025, o que equivale a um aumento de 112,5%. Inclusive, atualmente, o que eu achei muito interessante, o segmento de second hand cresce mais do que a indústria de luxo e estima-se que em 2028 será maior até que a fast fashion. E aí, vamos começar as perguntas já de uma forma bem direta. Vocês duas são, né, donas de brechós e eu já queria saber, se vocês fossem abrir um brechó hoje, em que investiriam primeiro e o que fariam de diferente? Quem quiser começar, pode ficar à vontade.
Menina, a gente já trocou tanta figurinha, né, Morgs? A
Muito.
gente já falou tanto, 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 assim. Eu e Morgs, a gente troca figurinha há muitos anos. E a gente já bateu a cabeça demais com o nosso mercado, assim. Eu tava pensando sobre essa pergunta, pensando no que eu investiria e que, de repente, garantiria, assim, um sucesso do negócio, alguma coisa. E, para mim, não tem como ser diferente. A primeira coisa que eu olharia com muita atenção são os meus produtos. Isso porque eu realmente acredito, assim, que nada para o movimento à venda de um brechó que produtos muito bons. E a gente sabe que isso é o diferencial de brechós que estão muito bem posicionados. A gente não sente tanta concorrência porque os produtos são únicos, a gente tem uma parceria grande porque os brechós se ajudam, mas os brechós que têm produtos muito bem selecionados, eles vão dar uma despontada, sim. Então, hoje, se eu pudesse começar tendo toda, assim, a experiência que a gente teve ao longo dos últimos anos, eu ia garantir que, com muita atenção e muito carinho, eu ia olhar para o meu estoque, para as minhas peças, para eu, assim, ter certeza que eu ia chegar nos clientes certos, sabe?
E, Carol, o que que você faria de diferente hoje em dia? Tem algo assim do começo que você fala, nossa, poderia ter feito melhor aqui ou faria diferente?
Cara, do começo não, porque o começo do Desapeguei Bonito, ele foi bem da forma que eu acredito mesmo, que foi uma evolução bem lenta. Na época, claro que a gente foi crescendo muito devagar e testando muitas coisinhas, porque a gente não tinha muito dinheiro para crescer rápido. Então, não foi assim muito uma escolha, porque a gente realmente foi crescendo aos poucos. Mas o que eu faria de diferente, que foi uma coisa que aconteceu meio que no meio do DB ali, e que me leva até a essa coisa de fazer devagar, é testar muito e expandir com bastante calma. A gente teve uma época que a gente fez uma super expansão, assim, foi muito boa para a gente, olhando para trás e tal, mas a gente suou para conseguir manter um crescimento tão rápido, assim. Foi meio tenso. Então, o que eu faria de diferente, e que hoje a gente aplica muito no DB, é testar e dar baby steps, assim, sabe? Tipo, fazer as coisas bem lentamente para entender o resultado do que a gente está se propondo ali, sabe? De novas ações, de crescimento, enfim. Né, Morgues? O que que você acha?
Sim, não, concordo com tudo que você falou. A gente realmente, eu e Carol, a gente troca muito desde o começo. Antes da gente ter loja dos brechós, a gente estava em feira junto, a gente já se conhece ali desse momento.
Quanto tempo, meninas, que tem já o BinctKids e o Desapeguei Bonito?
Mesmo ano, né?
Foi.
2015?
Foi 2015. Faz 8 esse ano, né?
Isso.
Nossa. É.
Nascemos juntas.
Nascemos juntas. BinctKids e DB estudaram na
É,
mesma escolinha.
foi. Foi.
Legal.
E aí a gente tem essa. Não só a gente, como outros brechós de pessoal que a gente conhecia, mas acho que hoje acaba que a gente tem mais troca, né? Sobre tudo mesmo, sobre operação, sobre formatos. A gente se checa muito, né? Para entender o que está acontecendo às vezes, e se está fazendo alguma coisa do jeito certo, ou como a outra está fazendo. Enfim, é bem rica essa troca nossa.
Morgana, quando eu conheci o BinctKids, foi no dia seguinte vocês mudaram para um espaço maior.
Oi, menina, eu lembro do
Foi
seu
super
vídeo. Eu nem tava lá na loja porque eu tava fazendo mudança já. Foi muito engraçado você fazer o vídeo. Foi muito legal, né, pra gente, porque você deu aquela divulgada e a gente saiu na semana seguinte já tava na loja nova.
tenho que voltar agora para gravar a nova. Mas e
Sim.
você, o que que você faria assim de diferente do começo e o que que você acha que você investiria também assim, que você acha que foi muito importante?
Tá, eu tava vendo essa pergunta de vocês antes, estava realmente pensando assim, o que que daria para ter sido feito diferente? E eu pensei numa coisa que é sobre modelo de negócio, que é uma transição que a gente fez, o DB fez também, que é da consignação para compra. Eu acho que isso realmente fez diferença, né, para a gente. No começo do negócio, a gente começa daquele jeito de escassez completa de recurso, né? Não tem dinheiro, não tem nada. Começando do zero, mas tem um pouquinho de tempo ali que a gente vai investindo, porque você começar com a compra é mais difícil porque demanda ter a grana, né? Ou na consignação, não. A consignação, inclusive, ela facilita muitos brechós a começarem, porque você não tem que ter ali exatamente um capital inicial, você consegue começar de pouquinho, você não tem um investimento alto. Então, talvez eu começaria com um formato misto de consignação e compra, que inclusive foi o que a gente fez ali no que eu chamo de renascimento, que foi depois da pandemia, que a gente sofreu bastante, mas conseguimos ultrapassar isso aí. E no pós-pandemia foi bem quando a gente estava fazendo essa transição e de fato foi o que salvou a gente, assim. Então, eu, como brechó, eu acho um modelo mais viável, assim. Eu sei que tem os brechós de consignação para começar, de fato, acho que é o melhor jeito. Mas talvez começar ali com os formatos misturados para organizar essa questão de dinheiro e tempo, né? E para mim faz mais sentido como negócio. Acho que a Carol vai concordar até com isso. Vocês fizeram também, né, amiga, essa transição.
Concordo, assino embaixo. É, concordo também que a gente começa consignando porque é uma forma, né,
Mobilizar, né?
de viabilizar e tal, não ter que investir uma grana no início. Mas, e a gente até vai falar sobre, eu acho que, modelos e tal. Depois que você cresce um pouquinho, você entende que você precisa aumentar um pouquinho sua margem, e aí a gente vai batendo a cabeça e a compra talvez faz um pouco mais de sentido.
Próxima pergunta e até questionar sobre isso, que eu sei que os brechós têm peculiaridades diferentes do varejo comum, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Inclusive, eu tenho muita curiosidade sobre isso em relação a vocês. Porque a gente sabe, né, que tem um estoque rotativo, essa questão de ser consignado, você tem que, muitas vezes, se não der saída, devolver para o cliente, né? Enfim, tem a questão também de angariar peças, os fornecedores, tem toda essa logística que é completamente diferente. E tendo em vista, inclusive, o que vocês vêm comentando até agora, qual é o maior desafio prático hoje em dia que vocês têm enfrentado no dia a dia como empreendedoras de brechós, assim? Tem algo que é mais difícil que vocês veem essa dificuldade por ser um segmento tão mais recente?
Vi, como você bem colocou, assim, é um negócio, ele não é recente, mas ele está se
Expandir.
formalizando, talvez expandindo mais agora, né? E aí eu acho que, naturalmente, primeiro a gente plantou a ideia do brechó na cabeça das pessoas, ela está sendo aceita e etc e tal, mas a gente ainda não tem uma maturidade, assim, de ferramentas de gestão para esse tipo de negócio. O que que significa isso? Que quando a gente vai controlar o nosso estoque, a gente tem que fazer quase que de forma manual, quando a gente vai pensar sobre os nossos produtos, tributos, ainda não tem algo pensado especificamente para brechós. Quando a gente vai procurar um sistema de gestão financeiro, não é pensado para brechó. Ou seja, a gente passa grande parte do nosso tempo de gestão descobrindo como profissionalizar o que a gente está fazendo, ao invés de vender. Estou falando vender porque, no fim das contas, é o objetivo final ali de qualquer negócio. E eu acho que, de forma prática, esse hoje é o nosso maior desafio. A gente já se juntou, eu e Morgs, cara, vamos facilitar isso daqui, vamos trocar planilha, vamos fazer sistema, vamos fazer curso, porque a gente está no mercado que está sendo aceito, massa, né? Primeiro passo, muito legal para a gente, mas a gente precisa fazer isso amadurecer, né? E hoje o desafio que a gente tem é esse, é o tempo que a gente gasta abrindo o caminho para a gente desenvolver melhores formas de gestão do que de vender, entende? Isso acaba sendo um desafio grande para a gente mesmo. Você pensa, né, assim, não só de sistemas e tal, mas quando você começa a entrar mais a fundo, estudar mais a fundo, de cara, deixa eu ver aqui, quanto de imposto eu estou pagando por esse produto? Mas eu estou pagando esse imposto aqui completo, sendo que eu consegui nesse produto e metade do que eu ganhei eu estou mandando para a pessoa que trouxe o produto. Então, será que está fazendo sentido eu pagar esse imposto? E aí a gente começa a bater cabeça com coisas que ainda não estão estruturadas mesmo, né?
É outra grande questão que eu sempre fico curiosa, essa questão da precificação mesmo, porque é algo muito dinâmico, né? Querendo ou não, é muito subjetivo nos brechós, não é tão simples quanto num varejo comum, que tem as peças ali, geralmente você tem uma estimativa, realmente deve ser bem desafiador. E Morgana, e você? É parecido com a Carol também, essa questão?
Exatamente igual, assino embaixo também. Eu anotei uma das coisas que a Carol falou aí, era a sensação de vento na roda no começo. Assim, a gente tinha que pensar um sistema que gerisse o nosso estoque. Realmente, no começo era de forma manual, depois planilhas, não tinha nada automatizado, sabe? A gente, nesse caminho, testou muita coisa, criou muita coisa também. A gente até já fez consultoria juntas com outros brechós para passar um pouco dessa experiência nossa, inclusive a parte de comunicação, não só a parte burocrática, né? A gente não é uma loja de roupa que tem grade, a gente tem peças únicas, então o formato de divulgar aquilo é diferente, é um outro timing que acontece para venda e depois quando esgota acabou também. Então são muitas questões envolvidas no nesse formato específico. Sobre a legislação também é uma coisa que pega muito. A gente é praticamente bitributada, né? A gente tem uma roupa nova, o um item novo, quando ele é vendido, ele tem uma tributação, e a gente está vendendo uma peça que já foi tributada e ela é tributada igualmente, como se ela fosse nova. Então, não tem nenhuma legislação específica. Eu lembro no começo, quando eu conversava muito com a minha contadora sobre essas coisas burocráticas, e perguntava se assim, não tinha nada específico para brechó, e ela falava assim que ela também estava aprendendo, que ela também nunca tinha atendido um brechó, que não tinha nada novo, que tinha que ir atrás disso, dessa legislação na Câmara mesmo, assim, tipo, para mudar alguma coisa, porque não tinha previsão. O tempo que a gente começou até agora, que já vão fazer 8 anos, muita coisa mudou, né? A gente tem muitos brechós hoje, mas acho que o pessoal ainda está numa certa informalidade, que é o começo, que é comum, ou ainda ali como MEI. Quando você não está nesse ponto ainda de pagar aquele imposto completo, isso ainda não é uma dor de cabeça, você não está pensando em mudar isso, né? Mas realmente impacta muito na nossa estrutura também essa questão, porque onera muito a gente.
Eu até, quando viajei para São Paulo para conhecer um brechó, que é considerado o maior da América Latina, eles sobem 1.000 peças por dia. E eu lembro que a minha maior curiosidade, até conversando com vocês, fico bem interessada nisso, é realmente saber como é possível você angariar 1.000 peças, cadastrar 1.000 peças, subir 1.000 peças, dar saída 1.000 peças. É uma coisa, assim, realmente enlouquecedora.
Muitas logísticas por mês.
É.
Tem que ter criatividade, né? E, assim, uma organização, eu imagino, gigante. Mas, justamente falando sobre isso, hoje tem surgindo muitos brechós físicos, né? Quanto online. E o brechó de vocês, tanto Banktikis quanto Desapeguei Bonitos, tem destaque aqui, né, em Brasília. E o que que vocês acreditam ter sido o grande diferencial do brechó de vocês que contribuiu para esse sucesso?
Ó, eu acho que o que contribui mesmo são horas de voo. É experiência mesmo, é o dia a dia. Claro que ter 8 anos já de mercado cria uma relevância para a marca. O vínculo com as pessoas é grande. São 8 anos ali com clientes que começaram com a gente ali desde o comecinho. Esse vínculo traz uma confiança. O formato de brechó às vezes demanda essa confiança do cliente, da fornecedora principalmente, né? Tá tratando de consignação, você está recebendo as peças de uma pessoa, está numa responsabilidade compartilhada ali. Enfim, acho que o tempo de público te conhecendo tem essa diferença de confiança mesmo. Mais horas de voo também de experiência nisso que a gente estava falando na pergunta anterior, de ter testado muita coisa da parte administrativa e burocrática, de ter entendido como que funciona de um jeito ou funciona de outro. Acaba que a gente vai criando uma experiência mesmo do que dá para ser feito, do que não dá. E só o tempo mesmo que faz a gente entender o que vai encaixar melhor no nosso negócio. E não que a gente está com tudo estabelecido, tudo que funciona de um jeito só. Isso é muito dinâmico. Todo dia a gente está pensando num formato novo, um jeito de otimizar nossas rotinas de trabalho, que são muito, muito intensas e são fluxos muito dinâmicos, né, Carol? Acho que a gente compartilha disso, assim, que é o que você estava falando. Vitória, como que entra tanta peça e como que cadastra e como que passa para venda? Então, são fluxos muito amarradinhos aqui e a gente precisa de tempo para entender como funciona.
E Carol, o que que você acha que foi um grande diferencial aí do Desapeguei?
Parece que a gente conversou antes, né, Marcos? É que a gente troca muita figurinha. Eu achei esse termo maravilhoso, horas de voo. Eu vou passar a usar esse termo. Porque eu acho que é isso, gente. Não tem mistério, sabe? Quanto mais você faz, mais você erra. E menos você erra de novo, porque você já testou e já entendeu. Agora, uma coisa que eu acho que pra gente, assim, é inegociável e que eu sei que pra Morgana também é a gente tratar o brechó como um negócio real, oficial, cara. Sem essa de informalidade. Sem essa de não buscar qualidade no que a gente faz. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre buscou. Claro que da forma que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, mas é lidar com os nossos negócios como um negócio sério, como um negócio que precisa de tempo de dedicação. E aqui eu não estou falando que os outros brechós não fazem isso, mas a gente foi muito a fundo mesmo de cara. Qual é o curso que eu tenho que fazer para aprender a fazer isso daqui? O que que eu preciso estudar para saber como é que funciona a legislação para o meu negócio? Como é que eu vou levar a qualidade para as minhas clientes, assim, ao máximo? Saiu uma cliente frustrada do meu negócio, como é que eu vou cuidar para que isso não aconteça mais? Então, a gente tem isso, assim, é um cultural do DB de realmente a gente se dedica muito em entregar qualidade e tratar o DB como um negócio muito sério em todas as esferas, assim. Então, acho que conversa um pouco com o que a Morbis falou. A gente busca muito melhorar a nossa qualidade em tudo que a gente faz desde sempre. Desde a qualidade para quem compra, né, para o nosso cliente, como para quem fornece, a nossa fornecedora, a forma que a gente vai comunicar o que a gente faz, como é que a gente vai pensar melhor o nosso financeiro, qual tipo de análise que a gente vai fazer dos números que a gente tem. Cara, você tem algum produto que não está ali legal para a experiência que eu quero proporcionar? Então, acho que isso não tem mistério. São pequenas coisinhas que fazem a gente, de repente, entregar uma experiência melhor e talvez, como você trouxe, despontar ali de alguma forma.
E dando minha opinião, assim, de quem consome muito, adora, eu vejo que o diferencial muito grande, na minha opinião, do brechó de vocês duas é também o posicionamento virtual, assim, digital, sabe? Eu acho que vocês inovam muito e vocês também trazem realmente a essência do consumo consciente, sabe? De realmente, eu acho que o Desapeguei foi um dos primeiros que eu vi que começaram a tirar as embalagens. Vocês também sempre têm inclusão muito associada. Eu sempre, quando me perguntam, ah, brecha com numeração maior, eu sempre indico o Bentikis, que eu acho que eles têm peças muito que incluem também. Acho isso muito legal, porque realmente tem um posicionamento não só de venda, mas de tudo que representa aquilo, sabe? Acho isso muito legal. E as inovações também, que vocês são incríveis, assim, de como mostrar as peças, de fazer parceria com as influenciadoras, de realmente. Acho que isso faz muita diferença, assim, no posicionamento. E, por último, qual dica que vocês podem dar para os novos empreendedores que estão pensando em investir nesse setor, assim, aí vale a pena? Pode entrar, que está quentinha a água, ou é melhor tomar cuidado?
Eu acho que sempre vale a pena. Se é uma coisa que você acredita e tal, acho que vale a pena sim. É, colocaria como observação aqui, até porque esses dias foi super curioso. Eu trocando ideia com uma cliente do DB, tem vontade de ter brechó? Ela falou, Carol, eu vou largar tudo e eu vou abrir meu brechó. Eu falei, Deus me livre! Não faz isso! Não é porque o mercado não é bom e não funciona e o negócio não vai dar certo. É porque a gente precisa fazer aos poucos mesmo. Então, acho que isso traz a resposta para você, Vi. A dica que eu daria é comece, faça, testa, faz devagar. Eu acho que se conecte com outros brechós para trocar figurinha, para entender como é que funciona. E eu diria que a melhor forma de aprender como é que é a lógica do nosso negócio é vendendo. Porque o brechó tem muitas peculiaridades mesmo, sabe? Assim, então eu acho que entender a lógica do negócio é importante para você saber se você quer ou não estar tá ali. É aquilo que você falou, né? E a Morgos repetiu, de cara, como assim? Cadastrar 1.000 peças, vender 1.000 peças, não sei, não, não. A gente sabe que é difícil, então a gente só entende essas lógicas assim, vendendo, fazendo aos poucos, e essa é a dica que eu daria para quem quer começar. Vai. Pode entrar, tá massa, tá um bom momento, eu acho que é um bom momento, sim, cada vez mais. A gente vem ganhando mais visibilidade para o nosso mercado. Mas vai testando, vai aos poucos e troca muita figurinha com quem você puder, que eu acho que foi isso que ajudou muita gente, né, Morbis? Em
Sim.
várias fases.
Concordo com o que a Carol falou. Acho que o momento é bom, mas vai com cuidado, é isso. No passo que a perna dá conta, porque é muito sobre testar no começo, e a gente testa coisas até hoje. E um ponto que a gente falou ali atrás, formalizar também, eu acho importante para você se ver como negócio e passar isso para as outras pessoas também. Se capacitar. No sentido de gestão, de administração, do que você vai usar. Isso nem é só para brechó, né? Isso é para qualquer negócio. Porque, no final das contas, nem é sobre roupa. Para parar em pé, você precisa saber gerir o que você está fazendo ali. Você precisa conseguir entender de contabilidade, de administração, de gestão de estoque, que é uma matemática também, né, Carol? É,
Credo.
então, a gente tem essa capacitação em paralelo mesmo, estudando mesmo, assim, não é porque você tem um negócio de moda que você vai estudar só moda, ou você tem um negócio de planta e você, se você souber tudo de planta e não souber sobre o seu caixa, não vai parar em pé. Então, entender o que que está acontecendo ali das burocracias também.
E meninas, vou fazer até uma pergunta fugindo do roteiro aqui antes da gente ir para o quadro Hub Indica. É que eu fiquei curiosa. Por exemplo, quando vocês começaram, assim, essa questão de angariar as peças, né, dos fornecedores, vocês acham que existem nichos de brechó? Assim, tem público-alvo? Ou realmente é, assim, mais amplo, não tem como definir isso? Ou realmente, dependendo dos fornecedores, você consegue? Ou é legal já saber um público-alvo para tentar captar as peças já voltadas para isso? Fugindo aí um pouco do roteiro, só porque eu fiquei curiosa, que eu acho que esse talvez seja um desafio muito grande que as pessoas têm no começo, né? Porque realmente ter, como a Carol falou, o grande diferencial é ter boas peças, né? E realmente a gente depende dos fornecedores para isso.
O BankTix e o DB têm curadorias muito específicas e muito parecidas, inclusive. A questão da chegada das peças, acho que ela nunca foi um problema e acho que nunca vai ser para nenhum brechó. Tem muita roupa no mundo, inclusive esse é nosso tema. Tipo, evitar descarte, transformar essas peças, dar uma vida nova, as pessoas reusarem essas peças. Mas sobre os nichos, eu acho que existem sim, só que é a gente que cria. A gente cria com a curadoria. A gente vai direcionando ali o que que a gente vai vender e aí o público vai se criando baseado naquela curadoria. A gente foi assim, vai chegar todo tipo de peça, mas aí com a curadoria e coloca essa identidade do que você vai vender.
A curadoria antes de definir o público-alvo.
Público-alvo é definido pela nossa curadoria. No nosso caso, já está definido porque já tem um certo tempo aí que a gente está no mercado. Mas no começo funcionou assim para a gente.
Queria fazer uma observação, isso que a Marcos falou, acho que a curadoria é o coração de qualquer brechó e ele que vai dizer para onde você vai. Mas a minha observação, e para mim isso fica mais claro a cada dia, é que você não consegue vender aquilo que você não é. Por que que eu tô falando isso? Porque ali no DB a gente jamais conseguiria vender roupa vintage. Porque a gente não conhece de roupa vintage, porque a gente não tem essa experiência, porque a gente não usa roupa vintage. Eu vou deixar isso lá para Raquel da Lixmania, porque ela é a pessoa mais inteligente do mundo para falar sobre isso. A gente tem muita dificuldade de vender luxo, porque a gente não consome luxo. Então, como é que eu vou falar de uma bolsa de 20 mil reais se eu não vivo aquilo, sabe? Eu acho que nossos brechós, eles foram se posicionando tendo em vista o que a gente vive, né? Por que que é uma curadoria mais contemporânea, mais moderna, são roupas que às vezes acabaram de sair de uma vitrine e tal, porque é o que a gente usa. A gente sabe exatamente como avaliar aquilo. Não, eu sei que isso daqui vai custar mais ou menos uns R$ 60, porque novo tá tanto, porque eu vi esses dias anunciando e, cara, eu sei onde é que vende isso daqui, eu sei que marca é essa, então acho que esse é o ponto principal, assim, que viria até de uma dica para quem quer ter brechó. Cara, abra um brechó daquilo que você consome. Porque senão você vai ter muito trabalho descobrindo de um produto que não sabe nada dele. Aí você vê assim, eu venho observando isso. Quem são as donas dos brechós de luxo? São mulheres que vivem aquela realidade. Quem são as donas dos vintages? São mulheres que, mulheres ou homens, né, que vivem essa realidade. Então acho que tem um pouco disso também, que é
Concordo plenamente com vocês, eu vejo isso até trabalhando como influenciadora, que às vezes é claramente o público ali do brechó, os fornecedores, quem entra na loja, por exemplo, são pessoas mais velhas, e às vezes os produtos que o brechó está querendo vender são produtos de jovens, assim, sabe? Assim, não que seja literal, mas enfim. E aí você vê que tem uma distância, assim, entre o público-alvo e realmente as peças que estão ali. Mas agora, obrigada, meninas. Vamos para o quadro Hub Indica. Queria saber se vocês têm alguma dica aí, algum filme, algum livro para indicar aqui para os ouvintes que tenham a ver aí com, que possam ajudar nesse segmento de brechó, enfim.
Indica.
Tem uma dica que é uma newsletter bem recente, inclusive, pelo menos eu comecei a seguir recente, que é da Thaís Farage, que é uma consultora de estilo. Ela estuda comportamento de consumo feminino. Ela tem estudado mesmo, acho que ela está fazendo um mestrado, um doutorado sobre isso. E ela também traz muito o tema da moda de segunda mão. Acho uma gênia.
Eu acompanho ela também, sou super fã.
Ela é
É,
maravilhosa.
aborda muitas questões desse nosso universo, assim, de forma mais subjetiva mesmo. Então, ela entra nessa parte mais subjetiva do comportamento mesmo, do imaginar o que está acontecendo. E isso agrega muito. Então, minha dica.
Nossa, adorei,
Deixa eu.
Morgana. Foi da Thaís Farage, né?
Isso.
Tá ótimo. Carol, e você?
A gente vai consumindo tanta coisa, né? Mas eu acho que eu daria uma indicação de uma forma de pensar, talvez, assim, que vem ajudando muito a gente desde sempre, até para entender o nosso próprio negócio, que é entender o negócio como um grande sistema, assim, tipo, se eu faço todas as partes do nosso negócio estão interligadas, e se eu tomo uma decisão aqui, como é que ela vai influenciar ali na minha venda, ou como é que vai influenciar no meu estoque, ou no meu financeiro. E às vezes a gente tende a olhar muito para os nossos negócios, assim, para pontos isolados, resolver problemas isolados, e a gente deixa de pensar na correlação deles, assim. Esse pensamento sistêmico para negócios é uma coisa que hoje economiza muito do nosso tempo, eu acho, assim, e faz a gente ter um pensamento mais crítico do que a gente está fazendo. Acho que seria mais por aí. E a Luana, a CEO da Troque, ela tem um grupo no Instagram mesmo, essas listas de transmissão que só uma pessoa fala e a gente vai acompanhando, mas ela posta muito sobre o dia a dia da Troque. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque a gente tá nessa onda, assim, né, de algumas empresas e grupos grandes comprarem brechós, e eu acho que isso é importante para a gente entender, assim, qual que seria um próximo passo para os brechós que vêm olhando para crescimento, e ela mostra muito de bastidores. Então, eu acho legal acompanhar para entender como é que as empresas grandes estão pensando o negócio de segunda mão, sabe? E qual é o interesse que essas empresas grandes estão tendo em negócios de segunda mão. Então, acho que é uma dica que eu daria, que tá facinha, é só entrar no Instagram e começar a seguir.
Vou seguir já, adorei as dicas. E assim, se eu posso recomendar agora como, né, assim, brechoseira, é gente, entrem nos brechós. Eu falo, eu tenho uma frase que me acompanha que é um caminho sem volta. Falo que todo mundo convive comigo, ninguém mais compra no varejo comum, assim. É só brechó e realmente vale muito a pena, é uma experiência incrível. E eu acho que furar essa bolha de achar que, ai, que nem era antigamente, só tinha coisa velha, nanana, isso não existe, gente. Sério, eu que entro muito, frequento muito, é assim, um mais incrível que o outro. Eu fico muito feliz, e ainda mais quando eu vejo os brechós que eu entrei pequenininhos, aí agora já com duas lojas enormes, assim, eu fico muito feliz mesmo, assim. E agora, infelizmente, gente, estamos chegando ao fim desse episódio, mas fiquem ligados que vão ter vários episódios aí muito interessantes. Eu queria agradecer a Carol e a Morgana por participarem, por terem trazido tantas informações legais. Espero que inspirem aí outros empreendedores e empreendedoras. Realmente é um segmento muito importante. Eu queria abrir, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, deixar as redes sociais de vocês.
Ai, gente, eu quero agradecer o convite também. É tão bom, né, falar sobre isso, porque é uma conversa barra desabafo, barra troca, né? A gente fez muito isso. Mas obrigada, meninas, pelo convite, Vi. Obrigada pelas perguntas, por essa mediação. Fiquei sabendo que você foi lá na loja ontem, foi até tietada, menina.
Manda beijo pra Gabi.
Pode deixar. E obrigada pelo apoio também, né? Por mostrar os nossos negócios, por dar visibilidade, por apoiar, por falar sobre eles. Então, é um super obrigada, assim, vamos indo juntas sempre, trocando figurinhas e tal. É, para quem quiser acompanhar o DB, é arroba Desapeguei Bonito. A gente tá quase 24 horas por dia ali, sempre com peças incríveis, lindas, maravilhosas acontecendo. E, bom, é isso.
Morgana.
Agradeço também o convite de falar sobre fazer esses desabafos. Eu e Carol, a gente trabalha e acha que é muito interessante trazer isso que as pessoas ouçam, porque tem muita gente aí começando, e com certeza isso ajuda de alguma maneira. As redes do Bank Chiquis, arroba Bank Chiquis, Instagram também, que está lá quase full time, e a gente aparecendo lá, mostrando novidade o tempo inteiro, recebemos roupas o tempo inteiro e elas estão sendo mostradas lá de maneiras muito criativas, como você falou, Vitória. A gente quer a sua visita, vamos conversar sobre isso ainda.
Eu vou, a gente
Na
vai.
loja nova, né? Porque você foi no fatídico último dia da loja antiga.
É que agora eu tô casando, né? Eu não posso ir, senão eu gasto. Então tem que.
Não vai gastar.
Gente, muito obrigada. Quero dizer que, assim, fico muito orgulhosa de poder conversar com vocês e reconhecer mulheres empreendedoras tão fortes, determinadas, assim, não sei como vocês dão conta de tudo. A Carol tem filhos. Realmente é muito inspirador. Tenho certeza que vocês vão inspirar muitas outras mulheres, muitos outros empreendedores aí. E o Hubcast está chegando ao fim. Essa é uma produção da Impact Hub Brasil, com a colaboração de todos os Impact Hubs locais. E eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado de participar e até a próxima.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.